Senhor presidente, demais companheiras deputados e deputadas, eu não podia deixar de subir hoje essa tribuna, porque eu acho que, do ponto de vista de uma concepção, de um processo histórico, a narrativa ela é fundamental. As narrativas elas são fundamentais. E quero dizer, nobre presidente, que eu sou, sem sombra de dúvidas, o deputado que tem a maior idade nessa casa. Digo sempre que já fiz 71 anos, mas com a disposição da eterna juventude revolucionária. Mas o que nós assistimos ontem aqui é uma situação extremamente deprimente e abominável, literalmente abominável, para uma casa legislativa. Estou acostumado a fazer oposição, a ser oposição, a receber críticas, até porque acho que a crítica é um instrumento científico de trabalho. Agora, querer chamar um parlamentar, qualquer um aqui, de vagabundo, é um desrespeito a essa casa, é um desrespeito ao poder. Isso era para estar na comissão de ética do nosso Estado. Da nossa Assembleia Legislativa. Porque se a gente permite que fatos como esse ocorram aqui nessa casa, o desgaste é, acima de tudo, para o poder, senhor presidente. E nós não podemos aceitar uma desqualificação dessa de um deputado que se diz do interior, porque se diz matuto, vai chegar aqui e vai dizer o que quer, vai agredir do jeito que ele quer. Eu estou acostumado a debates aqui calorosos com o nobre deputado Alberto Feitosa, temos posições políticas diferenciadas, disputamos no voto, nas ideias, mas eu nunca subi aqui para agredir ele pessoalmente, nem ele subiu aqui para agredir pessoalmente. E eu não vou admitir isso, não. Não vou admitir porque eu fui eleito pelo voto do povo, tenho uma história de luta e de compromisso e... Isso que aconteceu comigo pode acontecer, já aconteceu em outras situações aqui. E agora eu vou para o enfrentamento, não tem perigo. Não tem perigo, não tem limite. Então, dito isso, eu quero só resgatar do ponto de vista histórico a minha posição política aqui ontem. Veja bem, ontem o que nós assistimos aqui, e não adianta querer dizer que a minha posição foi porque eu estou pleiteando disputar a Prefeitura de Recife, já disse que meu nome não está colocado para a disputa de Recife, já coloquei isso há muito tempo. Coloquei isso há muito tempo. Agora, eu tenho posição política, eu tenho uma visão política e espero que seja respeitada nessa casa em qualquer lugar. Pode divergir, pode pensar de forma diferenciada. Mas o que é que estava em jogo? Eu tive o trabalho aqui de lembrar que em 2017... as faixas salariais foram aprovadas nessa casa pela ampla maioria dos deputados. E eu vou dizer aqui os nomes dos deputados que votaram favorável, que era uma conjuntura política, e não estou questionando se estava certo ou errado, mas foi aprovado pela grande maioria dessa casa. Votaram favorável, deputado Aloysio Lessa, André Ferreira, Antônio Moraes, nosso querido Antônio Moraes ali, o deputado Beto Alcioli, Claudiano Martins Filho, Clodoaldo Magalhães, Diogo Moraes, Eduino Brito, Heriberto Medeiros, Everaldo Cabral, Gustavo Negromonte, Henrique Queiroz, Isaltino Nascimento, Jadeval de Lima, João Eudes, Joaquim Lira, nosso querido Joaquim Lira, Laura Gomes, Lucas Ramos, Marco Antônio Dourado, Pastor Cleito Colles, Pedro Serafim Neto, Ricardo Costa, Roberta Arraes, Rodrigo Novaes, Rogério Leão, Romário Dias, Simone Santana, Terezinha Nunes, Tony Gel, Vinícius Labanca, Valdemar Borges e Zé Maurício. Estiveram ausentes Adalto Santos, deputado presidente da Casa Álvaro Porto, Augusto César, Bispo Ossésio Silva, Dr. Valdir, Edilson Silva, Francis Mar não votou, E isso aqui dá um total de 48, e o presidente da casa que não vota, que era o nosso querido ex-presidente dessa casa. Dito isso, e eu vou pôr fim, talvez pôr fim nessa pauta, para colocar o seguinte, veja bem, nós tivemos 7 anos sem nenhum questionamento profundo, maior, nenhum enfrentamento às faixas salariais aqui nessa casa. Nenhum enfrentamento. E eu entendo que houve condições políticas e objetivas para que o ex-governador Paulo Câmara, que eu apoiei, mandasse o projeto fosse aprovado por essa casa, democraticamente. Então, na medida em que a governadora manda o projeto propondo o fim das faixas, e eu já colocava que a minha preocupação era, acima de tudo, nobres deputados e deputadas, com a situação de segurança no Estado. Nós sabíamos que a não aprovação desse projeto ia significar um aumento, sem sombra de dúvida, ainda maior da violência, onde Pernambuco já lidera. E os policiais, sem receberem o reajuste, sem sombra de dúvida, essa situação ia ser mais agravada. Um outro aspecto estava ligado à questão de, se esse reajuste fosse dado de forma imediata, todos os estudos apontavam que outras categorias, como médicos, enfermeiros, a Polícia Civil e outras categorias não teriam reajuste. Então, eu, no meu entendimento político e da nossa bancada, nós entendíamos que era crucial aprovar, que já significava uma conquista ao fim das faixas e um reajuste já para o conjunto dos policiais militares. E votei. Agora, querer fazer disso uma vinculação política, a meu ver, é inadmissível. Portanto, uma outra questão, que, no meu entendimento político, é que nós não podemos antecipar aqui uma disputa que vai vir para o ano. Nós não sabemos nem ainda como vai terminar as eleições do ano que vem, esse ano já, qual vai ser o quadro que vai nortear a política no Estado de Pernambuco. Então, não adianta fazer antecipação da eleição que vai suceder para governador do Estado. É muito cedo ainda, muita água, como se diz, vai passar ali embaixo da Ponte Santa Isabel, ali no Capibaribe. Então, vamos mudar muito a conjuntura. E, por fim, nobre deputado Doriel, nós, da bancada do PT aqui, vamos exigir respeito. Não vamos aceitar o inadmissível, o abnominável aqui nessa tribuna. Vamos nos tratar com respeito, a sociedade exige, e a sociedade exige de nós um compromisso político, discussões, pautas, enfrentamentos, debates acerrados, com toda certeza vou debater de forma muito acirrada aqui, defendendo projeto político, defendendo o governo do presidente Lula. E, a meu ver, também ficou muito estranho não ter aqui de aliados nenhuma defesa do presidente Lula sendo chamado de ladrão aqui por setores sectários, intransigentes e radicais que têm práticas muitas vezes altamente comprometedoras. É isso, senhor presidente, que tenho. E lembrando que no próximo segunda-feira, dia 13, nós vamos ter uma audiência pública solicitada por mim para discutir a questão do Festival de Inverno de Garanhuns. Obrigado, presidente.